Se você tem um blog, você sabe que a coisa mais importante dentro dele são os seus artigos, os posts, o conteúdo que você produz. Porque é por isso que as pessoas chegam lá e essa é a motivação de você criar um blog, produzir conteúdo e colocar à disposição das pessoas. É para isso que você tem um blog, é para isso que você criou um blog, para se comunicar com as pessoas, falar aquilo que você pensa, seja divulgar o seu trabalho, ampliar o seu alcance no mercado de trabalho ou mesmo trabalhar com isso, ganhar dinheiro. Os objetivos são os mais variados. E eu queria tratar aqui justamente sobre cinco erros que acontecem muito quando as pessoas estão criando os seus conteúdos, criando os seus artigos. São muitos os erros, mas estes para mim são os mais básicos que você não pode cometer. Estes cinco erros não podem acontecer em nenhum dos seus artigos. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e este é mais um dos nossos podcasts semanais. Toda segunda-feira a gente produz aqui um conteúdo em áudio para você ouvir no seu celular, no seu trabalho, no caminho de casa, seja onde você preferir, pelo seu celular ou enquanto você está navegando. Você pode ouvir os episódios anteriores procurando pela nossa tag Audiopost, onde também tem outros artigos meus que não tem esse formato tanto do podcast espontâneo, mas ele é a leitura dos meus artigos. Então, se você prefere conteúdo em áudio para facilitar o seu trabalho, sua navegação, ou até para você aprofundar o seu conhecimento de uma forma um pouco mais livre, sem depender de estar na frente do computador, pode ouvir aí a partir do seu smartphone ou coisas do tipo, fazendo o download do MP3, como você preferir. E eu queria tratar com você hoje sobre os cinco erros mais comuns na produção de posts dos blogs. E por mais básico que seja, eu percebo que muita gente, até blogueiros profissionais, cometem estes cinco erros. Pode não ser todos os cinco ao mesmo tempo, pode ser apenas um ou dois, e é importante que você observe estes passos quando for escrever o seu artigo. Todo novo post precisa de um título, e o título, então, já colocando, entrando aqui nos erros propriamente ditos, o primeiro deles é o título. Títulos mal escritos, títulos mal resolvidos, e todo artigo de blog precisa de um bom título que atraia a atenção das pessoas quando elas estiverem navegando nas redes sociais, quando você divulgar ou quando elas estiverem passando pelas suas páginas. O título é a primeira coisa que as pessoas leem. E nós estamos numa internet hoje que as pessoas se dedicam cada vez mais a ler menos. Infelizmente é assim que acontece, e elas passam o olho e só se interessam pelos títulos mais chamativos, por coisas que realmente captam a atenção delas. E esse é um fator que poucos blogueiros se preocupam. O tempo que a pessoa gasta para ler um título é de 1 a 3 segundos. É muito rápido o tempo de leitura, é o tempo de rolar a timeline do seu Facebook. Sabe aquele momento que você está rolando o mouse, passando pela timeline, procurando coisas interessantes? Seja no Facebook, no Google Plus, no Twitter ou qualquer outro lugar, até no seu LinkedIn. Você para aquele segundo, aquela fração de segundo que você para de rolar o mouse e olha o que está na tela, às vezes tem dois ou três elementos na tela. Aquele segundo é o tempo que você tem para captar a atenção das pessoas, para que elas se interessem pelo seu artigo. E isso também acontece na timeline de resultados orgânicos do Google, quando as pessoas fazem uma busca. E aí, se o seu resultado aparece ali em terceiro, quarto lugar, a sua chance de ser clicado, ou até mais para baixo que isso, ainda na primeira página, a sua chance de ser clicado comparado aos primeiros lugares, aos três primeiros lugares, é somente se o seu post tiver um bom título, se atrair a atenção da pessoa. E depois de ler um bom título, a pessoa vai saltar para a descrição, o que acontece sempre como um segundo erro. As pessoas escrevem péssimas descrições, péssimos resumos sobre o conteúdo do blog, sobre o conteúdo do artigo. Mas ainda falando do título, pense sempre no título como uma forma de expressar de forma direta e objetiva aquilo que você vai tratar no post. Não tente enganar os leitores, apresente o conteúdo de forma objetiva já no título, porque tem aqueles títulos que as pessoas escrevem, do tipo: ah, eu nunca vi isso, clique aqui, descubra o que é, você não sabe o que aconteceu com esta menina, leia mais aqui. As pessoas não vão ler esse tipo de coisa. Se elas clicarem, elas vão abrir sua página e não vão ficar muito tempo, vão abandonar a sua página. Então, seja objetivo, coloque os títulos. Eu escrevi o título desse artigo de forma muito objetiva. 5 erros ao publicar novos posts no blog. Ponto. Na hora que você lê esse título, você sabe do que trata o conteúdo. Então você não é enganado, você sabe exatamente o que eu vou tratar. E aí, se você realmente está interessado, você vai clicar e vai dedicar tempo para ouvir. Lembrando lá das aulas de redação de português da sua escola, pense sempre em escrever o título depois de produzir o conteúdo e não transforme em título aquela primeira linha, aquele primeiro resumo que você escreveu. Às vezes você para e tem uma ideia, fala assim: ó, tive uma ideia muito boa para escrever um artigo novo, um post novo no meu blog. Aí você escreve ali uma linha e depois você transforma essa linha em título. Não, não faça isso. O seu título não pode ser o resumo da sua ideia. Então, deixe o título para o final, escreva ele depois que você já produzir o conteúdo. Foi mais ou menos como eu fiz com esse post. O meu resumo era assim: 5 erros muito comuns entre blogueiros na hora de produzir um conteúdo. Primeiro que esse resumo ficou gigante, essa ideia ficou muito grande, não dá para transformar isso num título. E também o número 5, ele só apareceu depois que eu produzi o conteúdo e percebi que eu tinha ali 5 coisas realmente interessantes. Poderia ter sido 6, 7, 9, 10, se eu tivesse continuado escrevendo aqui e procurando. Mas aí eu pensei, eu preciso de uma quantidade ideal e o número 5 é bem chamativo no título. Então tudo isso foi pensado depois que o conteúdo foi produzido, na hora que eu escrevi a pauta deste podcast. E aí eu passo para o segundo ponto, o segundo erro que eu já comentei, que é a descrição. Se você não tem um bom título, dificilmente você vai escrever ali aquelas 2 linhas, 3 linhas, aquele primeiro parágrafo. Normalmente o primeiro parágrafo tem que ser um bom resumo do conteúdo. Ele tem que expressar para a pessoa o que está ao longo de todo o texto e mostrar para ela que você vai apresentar algo relevante para essa pessoa. O que no fim aqui eu vou chamar isso de quinto erro, mas eu não vou falar agora não. Que para mim é um dos erros mais graves, é esse quinto erro. Mas ainda na descrição, porque se você convenceu a pessoa de ler o título, a chance dela ler a descrição, aquela primeira linha de resumo que aparece nas redes sociais, ou aquele primeiro parágrafo, ou aquele resumo que aparece nos resultados orgânicos das buscas, se ela ler isso, ela vai dedicar ali talvez 5 segundos para ler este resumo. E esta é a sua chance de captar e fazer com que a pessoa realmente clique. E se ela leu o título, ela leu o resumo e clicou para abrir o seu artigo, então a chance dela ficar dentro da sua página, navegar pelo seu artigo, se interessar pelo que você publicou ali e se interessar por outras coisas é cada vez maior. Por isso, depois de escrever o post, revise todo ele e repense o seu primeiro parágrafo. E dele você vai tirar aquele resumo para transformar na descrição do seu artigo. É aquela descrição que vai aparecer nas redes sociais, é aquela descrição das técnicas de SEO que você pode colocar nos plugins de SEO do seu WordPress, por exemplo. E o título e a descrição são muito importantes para essas técnicas de indexação nos mecanismos de busca. Eu trato isso um pouco mais aprofundado no meu curso Técnicas de SEO para Blogs. O link está junto desse artigo aqui. Você pode acessar a minha plataforma blogueiro.pro. Lá eu trato especificamente sobre a criação do título, da descrição e como usar isso nos plugins de redes sociais, e também falo um pouco mais sobre produção de conteúdo, fidelização do seu público e produzir conteúdo de qualidade lá no meu curso 40 Dias para Salvar Seu Blog, que também está o link aqui junto deste podcast e que também você encontra lá na minha plataforma blogueiro.pro. E seguindo adiante, o terceiro erro, ainda compondo essa estrutura para atrair a atenção do visitante, é a imagem. Não ter boas imagens descritivas do seu conteúdo. As pessoas são muito visuais e muitas vezes ali naquele correr de timeline de redes sociais, uma imagem chama muito a nossa atenção. Faça essa sua experiência, perceba como que você navega na internet. Você vai perceber que muitas vezes a gente é atraído pela imagem, seja a imagem que resume um vídeo, seja uma imagem de uma propaganda, não importa, a imagem é que nos atrai os olhos, porque tem mais cores, porque ela já tem ali uma ideia geral do que eu vou encontrar no conteúdo. Então é preciso pensar naquela imagem que vai descrever visualmente o seu conteúdo. Eu costumo, quando é possível, colocar na imagem também ali duas, três palavras sobre o conteúdo. Porque se a pessoa parar por um segundo com uma imagem é maior do que a linha de título que aparece nas redes sociais, por exemplo, a chance de que ela leia e se interesse é ainda maior. Então a imagem precisa ser bastante atraente. E bem como precisa ter boas imagens que descrevem o seu conteúdo internamente, quando a pessoa abre o post e aí ela tem ali imagens, porque a imagem facilita muito o ritmo de leitura, é aquela quebra, porque se você tem um artigo muito grande, aquela quebra do ritmo de leitura pesada, cansativa, pode ser apresentada com uma boa imagem, com pequenos subtítulos internos. Então, tudo isso faz parte do ritmo da leitura. E apresentar ali as imagens ilustrando o seu artigo, ilustrando o seu post também é muito importante. Um quarto erro muito comum são quando as pessoas esquecem de colocar links internos relacionados ao artigo do seu post. Mostre para as pessoas naquele seu artigo, naquela sua postagem, que você tem outros conteúdos dentro do seu blog relacionados àquilo que você está escrevendo, porque isso faz com que a pessoa continue navegando na sua página. Se você simplesmente entregar um conteúdo, a pessoa ler e fechar a sua página e for embora, a chance de você fidelizar essa pessoa é pequena, dela se inscrever nas suas redes sociais, dela deixar um comentário, dela voltar para a sua página, marcar como favoritos, não importa. A sua chance é cada vez menor. Por isso que você tem que escrever um artigo e apresentar para elas: olha, aqui no meu blog também eu falo sobre isso, tem aqui um conteúdo complementar, tem mais coisas que você pode ver sobre esse tema que eu estou tratando. Isso é extremamente importante. E pode ser também direcionando para algum produto ou algum serviço seu que tem relação com esse conteúdo, mais ou menos como eu fiz com a minha plataforma blogueiro.pro, onde eu tenho os meus cursos. Então eu estou dizendo para você que está ouvindo. Outra ação, outra coisa que você tem que fazer, clicar aqui no meu link e continuar navegando no meu blog, continuar navegando na minha plataforma, continuar navegando nos meus conteúdos. Eu não quero perder este visitante. Os links internos, as referências que você pode fazer, os artigos relacionados àquele conteúdo são de extrema importância para a fidelização do seu público. Por fim, eu tenho aqui o quinto erro que eu já mencionei, que para mim é um dos mais graves entre os blogueiros, e infelizmente ele acontece muito. A pessoa, quando vai produzir um conteúdo, ela não se lembra de fazer isto. Resolva o problema das pessoas. Um erro muito grave é esquecer que o seu blog está ali para ajudar os outros, resolver os problemas, apresentar uma solução, ensinar alguma coisa. Pode parecer uma bobagem, porque se você for pensar nos artigos de qualquer blog, você vai falar assim: pô, mas de alguma forma ele está resolvendo os problemas. Você precisa ser explícito nisso. Precisa ser óbvio que você está resolvendo um problema, se você está tirando uma dúvida, você está salvando uma pessoa de uma questão que ela apresentou na internet, você realmente ensinou algo para aquela pessoa. Mesmo que seja um entretenimento: ah, meu blog é para a pessoa se divertir e tudo. Garanta que esta pessoa, ao chegar na sua página, ela realmente vai se divertir. Não produza o conteúdo só por produzir, não escreva algo só por escrever, só para ter mais conteúdo dentro do seu blog. Escreva pensando, focado no seu público-alvo. Então, uma outra forma de ler esta ideia do resolver o problema é: foque no seu público-alvo. Quem são as pessoas e o que ela espera encontrar na sua página? O que você pode oferecer para essas pessoas? Porque esta é a forma mais garantida de fidelizar o seu público. É quando ela chega no seu blog e ela percebe que você realmente faz algo que é útil, que é importante para ela. Basta você mesmo ver aí a sua lista de blogs favoritos, de canais do YouTube que você gosta, das pessoas que você segue nas suas redes sociais. Você só segue elas porque elas realmente são muito relevantes, porque elas são úteis para vocês. E quantos outros blogs e sites e redes sociais que você viu por aí de outras pessoas e que você passou, viu uma coisinha ou outra interessante, mas não foi fidelizado? Você não foi fidelizado por aquela pessoa porque ela não resolveu o seu problema. Aquele conteúdo não estava focado explicitamente em você. Isso é que é o diferencial. Isso é que muitas vezes os blogueiros não percebem e por isso que perde-se muita fidelização se você não produz algo extremamente relevante. Então, esses são os cinco erros, foram as cinco coisas que eu me lembro sempre quando eu vou produzir os meus artigos. Eu penso sempre na qualidade dos meus títulos, bons títulos descritivos, uma boa descrição e apresentação clara, resumida daquele meu conteúdo, imagens atrativas, interessantes, principalmente aquelas que vão para as redes sociais, muito mais do que aquelas que simplesmente ilustram o conteúdo internamente do meu blog. Os meus links de artigos relacionados, eu sempre, todos os meus artigos, eu boto algum link apontando para algum outro artigo do meu blog, nem que seja um, mas eu sempre coloco alguma coisa além daqueles links relacionados, artigos relacionados que já aparecem automaticamente com plugins. Eu estou falando de coisas que você vai dizer para a pessoa: olha, eu tenho aqui um outro artigo que pode ser interessante e complementa esse conteúdo. Bem como a minha grande preocupação, resolver o problema, ajudar as pessoas, apresentar algo relevante para elas, porque isso também é uma técnica muito eficiente de SEO, para atrair as pessoas a partir dos mecanismos de busca, porque os buscadores querem conteúdos relevantes. Se você gostou desse podcast, comenta aqui embaixo também com outras dicas e outras coisas que você considera importante na hora de produzir o seu conteúdo. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Visita lá a minha plataforma blogueiro.pro. Eu tenho 27 videoaulas gratuitas, além do curso que é dos cursos que são pagos, dos treinamentos que são pagos, mas tem 27 videoaulas inteiramente grátis para você assistir sobre técnicas de SEO, coisas que você pode fazer para salvar o seu blog, como aprender e aprofundar mais sobre desenvolvimento de blogs nas plataformas Blogger e WordPress. Aproveita também e inscreva-se no meu canal no YouTube, eu tenho publicado muito vídeo lá e eu tenho certeza que você gosta de vídeos, como você gosta de áudios. E se você gosta dos meus podcasts, toda segunda-feira tem aqui um novo áudio para você ouvir. Estou tentando ser o mais fiel na minha produção de conteúdo em áudio. Muito obrigado e continue visitando o ferramentasblog.com e nos siga aí nas redes sociais. Até mais.